Isto é um magnífico auxiliar de condução de trabalhos. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Entro de imediato na ordem do dia para o primeiro ponto de ordem de trabalhos, que é aquele que diz respeito ao expediente que se encontra na caixa de correio eletrónico de todos os senhores deputados. Espero que não haja nenhum problema relativamente a este ponto da ordem de trabalhos. O ponto 2 é aquele que diz respeito à discussão e aprovação de datas. Há apenas uma única ata, que é a número 48, que está para discussão e aprovação da Comissão. Pergunto aos senhores deputados se há alguma inscrição relativamente a este ponto de ordem de trabalhos. Ata número 48. Não havendo, colocava a votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata 48 é aprovada por unanimidade. Se não virem nenhum inconveniente, antecipávamos já o último ponto de ordem de trabalhos, que é aquele que diz respeito aos outros assuntos. Gostava de saber se algum dos senhores deputados quer inscrever para este ponto de ordem de trabalhos. Bom, a próxima reunião da Comissão, na terça-feira que vem, é na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, apenas para recordar essa questão. Estou a tentar fechar também o programa definitivo para o seminário que foi aqui proposto relativamente à beterraba sacarina e, portanto, para o tentarmos fazer também muito brevemente. Ainda relativamente aos nossos trabalhos, pedi ao Dr. Joaquim Ruas e ao Serviço da Comissão que procurássemos encontrar aqui assim uma proposta que correspondesse ao convite que a Baladi nos fez pela questão dos baldios. Nós temos o grupo da Bolsa da Terra constituído e esta é uma questão que eventualmente poderia interessar à Comissão no decurso dos trabalhos do grupo de trabalho constituído para este efeito, eventualmente se conseguíssemos encaixar a questão de uma visita correspondendo à proposta da Baladi para podermos fazer. Estamos a tentar também encontrar aqui um programa que possa servir à Comissão. E estamos também ainda a aguardar uma proposta de programa com a APA relativamente à aquicultura. Ainda relativamente aos nossos trabalhos, temos constituídos os dois grupos de trabalho que já foram aprovados na última reunião da Comissão. Não sei se o grupo parlamentar do PS depois acabou por avançar com a sua proposta na Comissão de Ambiente e Poder Local relativamente ao grupo equivalente para a biomassa. De biomassa não houve evolução na Comissão de Ambiente e Poder Local. E era da economia, da economia. Muito bem, muito bem. Muito bem. E, portanto, até ao momento aquilo que temos é a aprovação nesta Comissão da Constituição do Grupo de Trabalho para a Biomassa. Muito bem. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor. Não, prescindiu? Muito bem. Posto isto, não havendo mais nenhuma intervenção neste ponto de ordem de trabalhos, iria fazer o pedido para que os nossos convidados entrassem, sendo que a audição das 17 horas está anulada a pedido do próprio. E, portanto, o Sr. Rui Mónica enviou informação a pedir que fosse anulada a audiência, a última audiência, que era aquela das 17 horas. E, portanto, assim sendo, vamos... Cancelada. Vamos só dar alguns minutos para que os nossos convidados possam entrar. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência o CIB, Centro de Informação de Biotecnologia. Estão presentes em representação do CIB e compõem a delegação, eu peço desculpa não adequar os títulos académicos, também não tenho informação, Pedro Fevereiro, que é presidente do CIB, Maria Gabriela Cruz, presidente da Aposolo, José Maria Falcão, administrador da Sersul S.A., e Rita Caré, coordenadora do Gabinete de Comunicação do CIB. Creio que me falta... João Monteiro Grilo, que acresce à delegação.
Que é diretor da Cooperativa Agrícola, diretor da Aposol e também da Cooperativa Agrícola de Coimbra.
Diretor da Aposol. Muito bem. As regras das nossas audiências são simples e passo a expô-las. Normalmente damos 15 minutos aos nossos convidados para poderem expor os vossos pontos de vista e o motivo que justificou esta audiência. Darei depois a palavra aos diferentes grupos parlamentares para uma intervenção de 5 minutos a cada um e os senhores terão depois mais 15 minutos no final para poderem encerrar os trabalhos correspondendo às perguntas que vos foram colocadas, deixando algum ponto de vista adicional que aqui queiram deixar. E, portanto, há um cronómetro ao fundo da sala que serve para poder orientar também a utilização dos tempos que cada um de nós tem. Feito isto, dou-vos as boas-vindas. Muito obrigado por estarem na Comissão da Agricultura e do Mar. Faz favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde, senhor Presidente da Comissão da Agricultura e do Mar. Senhores deputados, muito obrigado por aceitarem esta audiência e ouvir o Centro de Informação de Biotecnologia. 15 minutos é objetivamente curto para dizer tudo o que eu gostaria de dizer. Vou tentar, eu e os meus companheiros, vou tentar ser breve e dar a oportunidade também às restantes pessoas que compõem este grupo para poderem falar um pouco. Penso que terão noção de que aquilo que vos venho transmitir diz respeito à questão da adoção das variedades transgénicas vegetais para a agricultura portuguesa e europeia e insistir mais uma vez, pois já estive nesta casa há cerca de 2 anos a falar do mesmo assunto e eventualmente já teremos cá vindo noutros momentos, para dizer que continuamos no Centro de Informação de Biotecnologia e bastantes pessoas que observam este fenómeno, espantados com a falta de capacidade da Europa e também em parte de Portugal de assumir que a utilização desta tecnologia é relevante, não direi determinante, mas relevante e que teria um impacto positivo importante na produtividade agrícola portuguesa e europeia. Para vos dar alguns números, no ano passado, 160 milhões de hectares em todo o mundo foram cultivados com variedades resultantes desta tecnologia, estas variedades foram escolhidas por quase 17 milhões de agricultores, dos quais 90% pequenos agricultores, e que o valor global do mercado destas variedades ultrapassa os 13 mil milhões de dólares. Esta realidade tem continuado a desenvolver-se ao longo de mais de 15 anos e o aumento da área utilizada por estas variedades tem aumentado em média 10% durante todos estes anos, o que demonstra a sua adaptabilidade a diversas situações. Demonstra a boa utilização que os agricultores fazem desta tecnologia e demonstra também a capacidade que esta tecnologia tem de resolver problemas concretos dos agricultores. Eu teria, obviamente, muitos aspectos a detalhar. Eu gostaria de dizer que Portugal é um dos países da União Europeia que adopta aquilo que é possível adotar em termos de variedades transgénicas, das variedades transgénicas vegetais. Neste caso, estou a falar do milho resistente à broca. Infelizmente, do meu ponto de vista, e julgo também da maioria dos agricultores, a Europa continua a recusar-se a aceitar aprovar outras variedades para produção. Isto um pouco em contraste com aquilo que vem aprovando claramente para consumo e para comercialização. Em todo o caso, Portugal, no ano passado, aumentou significativamente a área de produção para 7.200 hectares, que do ponto de vista global da produção de milho não é muito importante, mas de qualquer maneira é relevante, porque quase que duplicou a área relativamente aos anos anteriores. Este aumento de utilização corresponde a uma verificação de que se conseguem acréscimos de margens brutas de produção que podem variar entre 250 a 500 euros em alguns casos, dependendo sobretudo da incidência da broca. Gostaria de transmitir também que estas vantagens têm a ver com vários aspectos, que incidem sobretudo sobre a redução dos custos de produção e sobre o aumento da produtividade. Os custos de produção podem reduzir entre 10% a 15%, os aumentos de produtividade podem chegar a mais 25%. Existe a redução clara do uso dos pesticidas, uma redução clara da emissão de dióxido de carbono por redução do uso de tratores e ainda um aumento da qualidade do produto final por redução da presença de micotoxinas, que pode variar entre 50% a 90%, garantindo claramente qualidade do produto final. A utilização desta tecnologia ao nível da Europa poderia permitir um benefício por ciclo de cultura que variaria entre cerca de 450 e 930 milhões de euros por ano. Infelizmente, a Europa continua claramente reticente e sucedem-se os episódios de incapacidade de tomada de decisão relativamente à utilização desta tecnologia, que, do nosso ponto de vista, condiciona a vontade dos agricultores, quer europeus e, em particular, dos agricultores portugueses, não permitindo aos agricultores que o desejam utilizar estas variedades e, para além disso, criando situações políticas que eu diria, peço desculpa, diria algo caricatas, como a proposta que se encontra agora em discussão de permitir aos Estados-membros tomar decisões independentes relativamente à aprovação, baseado, por exemplo, em argumentos do tipo moral ou ético ou do tipo económico que se consideram pouco relevantes neste contexto. Dizer com clareza que para nós admira-nos que depois de se ter instituído uma autoridade europeia de segurança alimentar que tem responsabilidades relativamente a apareceres no tocante a este tipo de tecnologia, e depois dessa autoridade emitir pareceres positivos, portanto garantindo a qualidade científica e técnica dos produtos, a Europa política continua a negar aos agricultores a possibilidade de utilizar estas variedades. Em particular, uma das variedades, só para terem alguma noção do que se tornaria relevante, uma dos eventos que poderiam ser aprovados e que com certeza criaria uma situação completamente diferente em termos da produção são os eventos de resistência aos herbicidas, que a Europa não aceita, que são utilizados em todo o mundo e que permitem evidentes ganhos no controle das ervas daninhas, ao mesmo tempo que permitem otimizar as técnicas de agricultura de conservação. Não queria alongar-me, já utilizei 8 minutos, queria dar a oportunidade das restantes pessoas falar. Gostaria de dizer-vos, por fim, que depois de 25 anos de investigação direcionada para a qualidade destes produtos, só na União Europeia, depois de 300 milhões de euros investidos e de mais de 400 grupos de investigação europeus envolvidos, sobressai destes estudos todos que, de facto, estas variedades não são nem mais nem menos prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana e animal que as variedades convencionais. Portanto, espanta-nos, continua-nos a espantar, esta a reticência da Europa na utilização desta tecnologia e continua-nos a espantar o facto de os agricultores portugueses, que no fundo concorrem no mercado global em condições idênticas do ponto de vista do mercado dos restantes agricultores, não poderem utilizar estas mais-valias e, portanto, encontrarem-se claramente desfavorecidos num mercado que se sabe atualmente global. Vou-me calar agora e passar a palavra à engenheira Gabriela Cruz para dizer mais alguma coisa relativamente a isto. Muito obrigado para já.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos pela presença. Vou tentar ser rápida. Eu estou aqui como representante da Associação Aposolo. É uma associação nacional. Uma associação que, desde a primeira hora, teve uma preocupação conservacionista da agricultura em Portugal. Quem faz parte desta associação, agricultores, professores universitários, todos aqueles que defendem este tipo de agricultura como uma agricultura que traz um conjunto de benefícios ao agricultor e ao ambiente. E que benefícios são esses? A erosão é, em Portugal, o maior flagelo. Portugal, a zona mediterrânica, tem uma erosão fortíssima, que é a principal responsável pela baixa fertilidade dos solos em Portugal e em países como Espanha e como Itália e a Grécia. E perante essa preocupação, a Aposolo adotou um conjunto de tecnologias, de técnicas que o agricultor utiliza e técnicas essas que permitem que o solo não só seja utilizado de uma forma mais eficiente, mas que seja mantida a sua produtividade ou até melhorada e que haja menos impacto, por exemplo, na água e no ar. Eu depois posso responder, aprofundar um bocadinho mais estas questões, mas pronto, são questões um bocadinho técnicas. O que é que a Associação defende, principalmente? O que é que nós defendemos? Defendemos que o agricultor tem que ter, acima de tudo, liberdade de escolha, ou seja, se quer fazer variedades geneticamente modificadas, faz. Se não quiser, não faz. O agricultor é que tem que decidir se quer ou não fazer e adotar essa tecnologia. E outra coisa que nós defendemos é que as decisões em Portugal e na Europa sejam baseadas na informação que a ciência nos traz. Informação essa, como disse o professor Pedro Fevereiro, que resulta de um conjunto, a Comissão Europeia tem estudos com organismos científicos e que conseguiram chegar à conclusão de que as variedades geneticamente modificadas não têm um impacto mais negativo do que uma variedade convencional e até podem ter algum impacto positivo, nomeadamente em permitir aos agricultores utilizar menos produtos, menos pesticidas também utilizar pesticidas que são menos agressivos. Quando tem que utilizar pesticidas menos agressivos para o ambiente. Relativamente à segurança da produção em Portugal destas variedades, essa produção está bastante assegurada, porque Portugal foi o primeiro país a elaborar uma legislação da coexistência, ou seja, como é que os agricultores que utilizam as variedades geneticamente modificadas podem coexistir com aqueles que não utilizam as variedades geneticamente modificadas. É, a nosso ver, uma legislação que pode ser, de certa forma, restritiva, mais restritiva para o pequeno agricultor do que para o grande agricultor, e o pequeno agricultor em Portugal tem sido aquele que mais tem adotado esta tecnologia, à semelhança do que se passa no mundo, e todos os anos o Ministério da Agricultura vai controlar se o agricultor cumpriu as regras que são exigidas na lei da coexistência e chega ao ponto também de ir medir se houve ou não transferência de pólen de variedades geneticamente modificadas para outras não geneticamente modificadas, e essa transferência de pólen, em muitos casos, está publicado no site do Ministério da Agricultura, em muitos casos é nula, e quando existe tem sido sempre inferior ao mínimo que a legislação exige, que depois tem que haver uma etiquetagem que diga que aquele organismo produz ou que tem alguma transferência de pólen dos organismos geneticamente modificados. Vou só mostrar aqui, relativamente aos Estados Unidos, as técnicas conservacionistas, antes deles poderem utilizar as geneticamente modificadas. Essas técnicas conservacionistas, a área baixou. A partir do momento em que eles tiveram as geneticamente modificadas, a área em agricultura de conservação aumentou, duplicou de 96 para 2001. Porquê? Porque estas variedades têm uma sinergia muito grande com as técnicas de agricultura de conservação e, portanto, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, foi o que aconteceu. A Aposolo fez aqui uma estimativa em que, se os OGMs fossem aprovados, a área de agricultura de conservação aumentou lentamente, teve aqui um pico, e depois manteve-se e fez uma estimativa relativamente a se fossem aprovados os OGMs em Portugal, o que é que acontecia à área em agricultura de conservação, e a nossa previsão seria esta. Outro aspecto que é muito importante, que pode ajudar muito os agricultores portugueses, era se essas variedades, se esses agricultores tivessem a possibilidade de utilizar soja geneticamente modificada, beterraba geneticamente modificada, arroz enriquecido em vitamina A, os agricultores teriam possibilidade de ter mais culturas alternativas do que têm hoje em dia, reduzir a incidência da monocultura e até na futura reforma da PAC vir a cumprir os requisitos do greening. Eu penso que não tem mais. Só gostava também de relembrar que os Estados Unidos já têm neste momento à disposição variedades resistentes à seca, o que teria, de certa maneira, ajudado os agricultores este ano nesta seca tão dramática, tão severa, e também já têm quase para sair variedades geneticamente modificadas que utilizam de forma mais eficiente os fertilizantes, ou seja, há menos risco de alguma contaminação das águas subterrâneas com a utilização destas variedades. Volto a referir que o importante é que o agricultor tenha a liberdade de escolha, se quer ou não fazer geneticamente modificadas, tem que ter essa possibilidade, e que as decisões sejam todas tomadas com base na ciência, e penso que já há um conjunto de cientistas que já têm vindo dizer que se não é permitido na Europa fazer ensaios com variedades geneticamente modificadas, a investigação na Europa vai ficar muito para trás relativamente aos outros países do mundo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos entrar agora na ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Do grupo parlamentar do PSD não tenho quem... O Sr. Professor Pedro Lenço, faz favor. Deputado Pedro Lenço, faz favor, tem 5 minutos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar, enfim, esta comitiva que nos visita e chamar a atenção de que esta comitiva, para além de investigadores, também tem agricultores. Julgo que é uma parte importante que muitas vezes é esquecida. Gostava também de recordar que aqui há cerca de 4 anos, aqui neste Parlamento, foi criada uma comissão para estudar isto. E era uma das coisas que eventualmente seria necessário, acho que era bom para os grupos parlamentares, é se porventura tivéssemos acesso a esse relatório. Não sei se tiraram grandes conclusões, mas acho que valia a pena. Entrando agora em problemas, vamos ver, não há dúvida nenhuma que neste momento nós estamos aqui para fazer juízes políticos e tomar decisões políticas. Sem dúvida que os fatores, neste momento a situação é pouco clara, há situações de indecisão, há situações de pareceres, eu escrevi aqui pareceres científicos, depois pus uma interrogação, que são totalmente díspares. Por outro lado, é um problema que vem preocupando, enfim, todo o mundo, designadamente a Europa, e de facto estamos numa situação em que reticências, eu quase diria, nos últimos tempos, o lavar de mãos como Pilatos, nomeadamente em termos da Europa, que nos deixa claramente preocupados, sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu confesso que para nós, Partido Social Democrata, nós estamos aqui, 3 pontos que nos parecem importantes. Um deles será sob o ponto de vista económico. Confesso sinceramente que não foi isso que foi aqui levantado, embora, enfim, foram dados aqui uns pequenos tópicos em termos da evolução da cultura e os ganhos que podem surgir. Também houve o cuidado, especialmente agora na parte final, a engenheira Gabriela Cruz falou-nos das vantagens, sob o ponto de vista técnico, que poderia trazer essa, enfim, a sementeira desses produtos em Portugal, a produção em Portugal. E havia 2 coisas com as quais eu gostava claramente de pedir a vossa ajuda, nomeadamente sobre o professor Pedro Ferreiro. Será em termos de segurança alimentar e ambiental, claramente. E eu, enfim, talvez até para simplificar, fazia-lhe uma pergunta muito simples, que era esta. Se o professor está convencido, neste momento, da existência dos atuais métodos científicos de avaliação são fiáveis? Esta é a grande interrogação que ponho. Porque se, por um lado, nós encontramos pareceres, enfim, em toda a documentação da própria União Europeia, enfim, em que aquilo é uma no cravo, outra na ferradura, quase que diremos, perdoai-me a expressão, mas como estamos numa comissão de agricultura, talvez seja, enfim, talvez seja a forma mais correta de dizer, a pergunta que lhe ponho neste momento é claramente essa. Os métodos que temos hoje são suficientemente, enfim, fiáveis para garantir que os problemas de segurança alimentar não existem, por isso diretamente relacionados com as pessoas e em termos de ambiente, nomeadamente o solo e o ar e as águas, também vamos falar nisso, que não deixa vestígios, ou que os vestígios que eventualmente deixa são praticamente idênticos àqueles que são utilizados até hoje, esta era a única pergunta que lhe deixaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer... Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, cumprimentar a comitiva do CIB. Não é a primeira vez que estamos juntos. Aliás, em todas as legislaturas temos tido uma conversa. Já vou na terceira. Temos recebido também, no âmbito do Grupo Parlamentar, os representantes do Centro. E, naturalmente, não, desta nossa conversa não sairá nada de diferente daquilo que tem sido as conversas anteriores. Esta é uma matéria de complexidade que todos reconhecemos. Por isso mesmo temos defendido sempre 2 coisas que julgo que vale a pena reafirmar. O princípio da universalidade, isto é, que na Europa todas as questões relacionadas com os OGMs se apliquem a todos os Estados-membros e não haja a possibilidade de haver decisões unilaterais nesta matéria. E continuamos a defender o princípio da precaução. É evidente que acompanhamos com atenção tudo o que é a evolução do ponto de vista da investigação e desenvolvimento tecnológico nesta matéria, e eu creio que passados 20 anos, 22 anos, creio que é assim, o Pedro Ferreiro, da última vez que cá esteve, relembrou-nos há quantos anos havia OGMs e havia trabalho de investigação e desenvolvimento tecnológico nesta matéria. E, portanto, é evidente que não estamos fechados, não há da nossa parte nenhum fechamento relativamente à evolução tecnológica, nomeadamente ao nível dos OGMs. Depois, há uma matéria que acompanhamos, essa acompanhamos mesmo, aquilo que é a posição do centro, que tem a ver com as incoerências da política entre limitações à produção e não limitações ao consumo. Isto é, o facto de impormos regras à produção que não impomos, nomeadamente, às importações de produtos de origem animal e a rações, portanto, a produtos de alimentação animal de fora da União Europeia. E, portanto, essa é uma matéria que nós julgamos que a Europa tem que tomar uma decisão. E tem que tomar uma decisão no sentido de uniformizar aquilo que são os critérios que tem relativamente à produção-consumo. Finalmente, da última vez que conversámos, levantaram uma questão e eu tive o cuidado de a colocar, que tinha a ver com a questão da agricultura biológica. E tenho, curiosamente, a resposta hoje do Ministério da Agricultura e, portanto, a questão que coloquei tem a ver com a derrogação que houve no domínio, por causa dos efeitos da seca, no domínio da alimentação animal, porque não estava claro se essa derrogação incluía também os OGMs. E eu apenas incluía os alimentos convencionais. A resposta do Ministério é que não inclui OGMs. Portanto, não podem, os animais da agricultura biológica não podem ser alimentados por OGMs. E, portanto, da nossa última conversa, esta era uma matéria que tinha ficado em aberto e, portanto, que nós colocámos e naturalmente, que tivemos uma resposta do Ministério conclusiva e, portanto, que queria aqui transmitir-vos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para que efeito?
Uma vez que não esgotei o tempo todo e tinha uma coisa que gostava de anunciar, se não se importa, não chega a um minuto, se me permitia, porque é coerente em relação ao que eu acabei de dizer, se não se importa. É só para lhe dizer que o PSD vai apresentar um requerimento para que, eventualmente, durante o mês de setembro, seja feita uma visita da Comissão de Agricultura a dois campos, um onde existem os organismos que estamos a falar, geneticamente modificados, e um campo de milho, onde eventualmente é a cultura tradicional. Penso que nós vamos fazer isso, aliás, eu disse-lhe, já lhe tinha dito isso particularmente, e gostava, enfim, uma vez também de fazer aqui esse anúncio público. Muito obrigado, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas aos vários membros das várias associações aqui presentes. E começar por dizer e falar na questão que é aqui um facto que eu não entendo, não só nesta matéria, que em muitas outras, na União Europeia. Parece que produzir na União Europeia faz mal, importar dos outros países já não importa, já não interessa, já não faz mal. Portanto, para o consumidor final, se for feito noutros Estados, pode consumir. Se for feito na Europa, não pode fazer. Ora, com isso perdemos competitividade em relação ao setor agroalimentar, principalmente o pecuário, em que já temos desvantagens em tudo o que é o setor pecuário e isto tem um custo muito acrescido na parte, principalmente, das rações na alimentação do setor pecuário. E aqui teria várias vantagens sobre isto, para sermos mais competitivos em todo esse setor. Depois, isto é daquelas coisas que ninguém tem certezas, nem para um lado nem para o outro. Ninguém tem certezas. Há tantas pesquisas, nós temos de ter a tendência a dar razão a uns ou a dar razão a outros, porque ninguém tem uma prova final de que faz mal ou que faz bem. Ninguém, não, ninguém pode dizer. Portanto, há contra-argumentos de um lado e do outro. O que é facto, e a grande verdade, enquanto andamos cá na Europa com estes contra-argumentos, os outros países avançam nesta matéria. E nós, quando finalmente decidirmos avançar, vamos ao atraso que nunca mais conseguimos lá chegar. Portanto, eu sou daqueles que penso, e já nas jornadas, nas nossas jornadas dos Açores, lancei este tema, principalmente para o milho, a pedido precisamente dos agricultores açorianos, na vantagem têm no setor leiteiro, que tinham na vantagem do milho, portanto, basicamente, o milho e a soja são os principais produtos utilizados na ração, a vantagem que eles tinham na competitividade no setor leiteiro. Outra coisa é precisamente os agroquímicos, que se deixam de ser usados. Ainda hoje, os agroquímicos que são usados, nós não sabemos como é que a produção os usa. Eles têm lá realmente a etiqueta, como é que deve ser, X por litro, X aqui, como é que deve ser aplicado. Mas eu estou convencido que ainda hoje a maior parte dos agricultores não aplica como vem lá. Portanto, é um bocado discriminatório. A questão da contaminação das águas, e bem, deixa de haver. E eu não entendo porque é que a União Europeia vê isto deste modo e não avança e não faz os testes e não deixa fazer o cultivo em toda a comunidade e continua a fazer e a gastar dinheiro, talvez em estudos e pesquisas, que não nos levam a lado nenhum. Eu continuo a dizer que isto é quase, parece que em casa que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, aqui é um bocado também isso, mas o claro é que temos que partir para termos em pé de igualdade em relação aos restantes países que nos fazem isto. Isto é o exemplo de outras matérias, como falámos há pouco tempo das galinhas poedeiras, daquilo que a União Europeia exige dentro dela e que não exige nada depois do que vem fora dela, e por isso eu sou, portanto, um adepto de que devemos começar a fazê-lo dentro da União Europeia e no nosso país, para sermos mais competitivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, não queria colocar nenhuma questão em concreto, queria só, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados e referir e mencionar que é conhecida aquilo que é a posição do PCP relativamente a estas matérias. Registámos aquilo que foi as preocupações e até as sugestões relativamente à evolução que consideram necessária das nossas políticas e, em função disso, também dos novos dados que vão surgindo, vamos também refletindo sobre essa necessidade disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista das Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente.
Estão a prejudicar o tempo do Partido Ecologista aos Verdes.
Se calhar não o vou usar todo. Eu queria começar por saudar também e agradecer os esclarecimentos que nos foram prestados pela delegação do Centro de Informação de Biotecnologia. A posição dos Verdes é há muito tempo clara, portanto não há certezas, como aqui já foi dito. E os Verdes defendem a aplicação do princípio da precaução e sempre a reclamou para, naquilo que se refere ao cultivo de organismos geneticamente modificados. Nós sempre entendemos e continuamos a entender que o uso generalizado de transgénicos na agricultura tem riscos incontornáveis de contaminação que não conseguem ser combatidos por mais procedimentos minimizadores que se estabeleçam. Portanto, são riscos que, na perspectiva dos Verdes, Portugal não deveria correr. Aliás, nós registamos que há países que têm vindo a suspender a introdução do cultivo de transgénicos, designadamente o milho mono 810, que é aquele que está a ser cultivado em Portugal, e estou a falar de países como a Alemanha, a França, a Áustria, Luxemburgo, Polónia, a Bulgária ou a Itália. Infelizmente, não foi essa a decisão do governo português, como se sabe, pese embora alguns municípios e regiões em Portugal já se terem declarado zonas livres de OGM. E, sem prejuízo do objetivo de continuar a prosseguir pela suspensão do cultivo transgénico em território nacional, nós entendemos que é necessário garantir uma informação aos cidadãos sobre a localização precisa do cultivo transgénico. Era exatamente sobre isto que eu queria questionar o Centro de Informação de Biotecnologia. Porque tem sido muito difícil obter a localização precisa e nós não percebemos porque é que se esconde. Porque se não há riscos, não percebo porque é que isto constitui um obstáculo. Se nós olharmos para o mais recente relatório de acompanhamento, que é de 2010, sobre a coexistência entre culturas geneticamente modificadas e outros modos de produção agrícola, nós verificamos que os dados sobre a localização de culturas é de tal forma genérico que ninguém consegue, através deles, fazer um mapa ou ter uma ideia precisa da forma como se distribui em Portugal este tipo de culturas OGM. A informação atualmente fornecida permite-nos, enfim, ter uma noção das zonas de produção, norte, centro, Lisboa, do conjunto das explorações agrícolas que notificaram o cultivo de transgénicos. Só nos é fornecido o concelho onde essa exploração está localizada e, portanto, nós entendemos que é necessário também dar informação aos agricultores, já que se fala tanto do direito dos agricultores e que o Centro de Informação de Biotecnologia está tão preocupado com os agricultores, também era bom que eu ouvisse sobre isso. Aliás, esta falta de informação já foi já objeto de um processo que chegou ao Supremo Tribunal Administrativo e que eu mesmo considerou em 2010 que uma administração aberta é incompatível com o grau de informação que é prestado aos agricultores sobre a localização das culturas geneticamente modificadas e que, na perspectiva do Supremo Tribunal Administrativo, ela é claramente insuficiente. E, portanto, na nossa perspectiva, esta informação é muito relevante, porque, por exemplo, se um agricultor biológico ou convencional se quiser instalar num determinado local, tem todo o interesse, naturalmente, em conhecer se na mesma se pratica a agricultura transgénica ou não. Isto até pode ser uma questão que pode determinar a sua localização na sua prática agrícola, isto é, se um agricultor souber que é vizinho de uma produção transgénica, pode levá-lo a não querer fazer. Falamos da liberdade de opção, falamos da liberdade dos agricultores poderem optar e também eu falo da liberdade do agricultor poder saber quem é o vizinho. E eu queria que o Centro de Informação e Biotecnologia nos dissesse se considera que a informação atualmente existente se é suficiente ou se eventualmente o Decreto-Lei 160/2005 deveria ser objeto de informação. Outra questão que eu queria colocar, normalmente não é considerada quando se fala da questão dos OGM, mas eu acho que é uma questão pertinente do ponto de vista social, muito importante, e que o Centro de Informação de Biotecnologia, estando como está tão preocupado com os agricultores, eu também queria confrontá-lo com esta circunstância. O Centro de Informação de Biotecnologia não tem receio, por exemplo, que os agricultores percam aquele que é um direito que se perde no tempo, que é o direito a ter as suas sementes, com as tecnologias que os OGM permite, de, enfim, cada vez que o agricultor precise de cultivar ou de fazer os seus cultivos, tem aqui a multinacional do setor comprar as sementes para a sua produção. Isto não preocupa o Centro de Informação de Biotecnologia? Isto não devia ser uma preocupação central, olhando para os agricultores, pensando nos direitos dos agricultores, perdendo um direito que se perde no tempo, que é o direito a ter as suas sementes? Eu gostaria de ouvir a opinião do Centro de Informação de Biotecnologia, porque até aqui só ouvi apenas a apologia dos OGM e se calhar também foi esse o propósito da vossa vinda cá. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra ao CIB para poder responder. Faz favor, 15 minutos.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e comentários que colocaram. Eu vou dar também a palavra às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de falar, que estão aqui com o CIB. Gostaria, talvez, é evidente que as questões mais, enfim, mais contundentes foram colocadas agora pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Europeu Os Verdes, e eu responderei muito rapidamente às duas grandes questões que foram colocadas. A primeira, relativamente à informação sobre a localização precisa das culturas. O Centro de Informação de Biotecnologia, penso que terão noção que é um centro de informação técnico ou científico. Portanto, nada tem a ver com as questões legais. A única coisa que o centro pode dizer relativamente a isto, legais, a única coisa que pode dizer relativamente a isto é que... Senhor Deputado, peço desculpa, eu ouvi-o calmamente, se me permite. Muito obrigado. A única coisa que o centro pode dizer é que defende intransigentemente a lei portuguesa e as diretivas europeias. Portanto, se a lei portuguesa e as diretivas europeias dizem que tem que ser dada a informação completa, é isso que o Centro de Informação de Biotecnologia defende e nada mais tem a dizer relativamente a isto. Já não pode concordar com o Sr. Deputado no que toca à questão de que os agricultores que queiram fazer, que sejam vizinhos de agricultores transgénicos, não tenham informação, porque, das duas uma, ou os agricultores que estão a fazer transgénicos estão fora da lei, ou então são obrigados previamente a fazerem a sua cultura a informar todos os vizinhos, de que vão executar essa cultura. Portanto, todos os agricultores que estão adjacentes à zona de cultivo sabem se vai haver ou não e podem se opor previamente ao cultivo dessas variedades. Gostaria de dizer também, muito rapidamente, é uma opinião, neste caso é apenas uma opinião, não é uma certeza, é uma opinião, é que se fosse para ficar nas mãos das multinacionais, então os agricultores já estariam nas mãos das multinacionais há muito tempo. Porque, como sabe, e sobretudo no caso do milho, no milho de produção, não no milho tradicional ou no milho para broa, mas no milho de produção, sobretudo para ração, aquilo que é produzido em Portugal são milhos híbridos, que são produzidos por empresas internacionais. Mas são sobretudo por uma razão, Sr. Deputado, é que infelizmente o Estado português, há alguns anos, desistiu de fazer melhoramento de milho em Portugal. Eu não sei se sabe, mas existia um núcleo de melhoramento de milho em Braga, cujos resultados estão guardados no Banco Português de Gestão para a Agência Vegetal, que infelizmente este Estado, o Estado português, menospreza claramente. E se quiser, terei a oportunidade, noutro momento, porque está a passar o tempo, terei a oportunidade detalhadamente de lhe falar sobre esse assunto. A realidade é, e devo dizer já agora, que no meu laboratório se fazem vários estudos, e que lhe posso demonstrar, precisamente sobre as variedades tradicionais de milho, algumas delas que estão precisamente nesse banco, e que temos o cuidado de chamar a atenção para esses aspectos. Agora, Sr. Deputado, não é com milhos que produzem duas ou três toneladas por hectare que o Sr. Deputado consegue ter matéria-prima para fornecer o mercado nacional, quando se sabe que de dois terços daquilo que o país produz, que o país necessita de matéria-prima é importada. Portanto, há aqui assuntos que têm que ser avaliados com algum cuidado e que só as variedades modernas e devidamente e com condições para produzir no espaço português é que podem criar, por um lado, rentabilidade ao agricultor e, por outro lado, garantir as necessidades de matéria-prima que tanto necessitamos. E, relativamente a isto, talvez não quisesse dizer mais nada, porque senão vou tirar a oportunidade das pessoas de falar. Eu gostava de dizer que ao Sr. Deputado Pedro Lins, relativamente à resposta que eu lhe tenho a dar, é que os pareceres científicos não são díspares. Os pareceres científicos não podem nem nunca poderão garantir a segurança absoluta de nenhum produto, transgénico ou não. O que podem dizer, e dizem profusamente neste momento, é que as variedades que utilizaram para seu melhoramento, esta tecnologia, não apresentam impactos negativos para a saúde e para o ambiente superiores do que as variedades convencionais. Agora, nenhuma empresa, nenhum investigador lhe vai dizer que o impacto da agricultura é um impacto positivo no ambiente. A agricultura é uma atividade que tem impactos negativos no ambiente. Nós conseguimos, tanto quanto possível, minimizá-los e algumas destes eventos têm como finalidade clara fazer a minimização desses impactos. A redução da utilização de pesticidas devido à utilização da variedade transgénica que é utilizada em Portugal é uma evidência. É evidente no agricultor e é evidente para as casas que vendem esses produtos. E gostava para já, talvez, sem menosprezo das restantes questões, gostava de poder dar oportunidade aos meus colegas de também fazerem alguns comentários. Muito obrigado.
Senhores deputados, obrigado. Venho aqui na qualidade fundamentalmente da agricultura, embora seja também administrador de um agrupamento de produtores, o segundo maior agrupamento de produtores a nível nacional e o primeiro a nível alentejano. Mas, no fundo, vinha trazer aqui, ao contrário da defesa, da apontada defesa unicamente dos OGMs, venho aqui fazer uma defesa fundamentalmente da tecnologia. Tenho aqui ao meu lado um professor que me ensinou e que eu muito respeito e que numa casa que mostrou como é que se aplica e como é que com inteligência se pode produzir. O setor agrícola e os agricultores neste momento estão num mercado global que tem que responder à fome, ao lucro das explorações e à defesa do ambiente. E para isso têm dois tipos de meios. É usar a tecnologia usual, a luta química aconselhada que veio após a luta cega, a produção integrada, a produção biológica e a agricultura de conservação. Estes são os meios tradicionais que nós sempre tivemos e que foram evoluindo. De há umas décadas para cá tivemos a biotecnologia. E essa biotecnologia mostrou-nos que se podem dar passos muito mais rápidos e muito mais seguros do que aqueles que foram dados anteriormente. E da sinergia entre a biotecnologia E a luta química aconselhada à produção integrada, à agricultura biológica e à agricultura de conservação, dá origem a um conjunto, a um sistema agrícola que poupa água, que diminui as emissões de carbono, que diminui drasticamente os pesticidas, que dá alimentos saudáveis, que dá um ambiente saudável, no fundo dá adaptação, dá sucesso e dá competitividade. E no fundo, agarrarmos-nos ao tema dos OGMs e dizer que são bons ou são maus, eles isoladamente pouco servem, porque se não tiverem mais nada das outras tecnologias dificilmente vingam, mas é deste conjunto. E eu falei há um mês atrás, quando falei com o Sr. Deputado, e que lhe disse que não compreendia porque é que a agricultura biológica não usa organismos geneticamente modificados para evitar ter que usar pesticidas ou a deixar de aparecer porque morre, porque não tem condições. E nós temos um caso, por exemplo, de uma cultura, a papaya, no Havaí, em que se teve que introduzir que era uma cultura que não tinha inputs exclusivamente que não fossem os naturais, portanto era uma agricultura puramente biológica e ancestral, e se não fosse a introdução de um gene, a papaya teria desaparecido. Portanto, é uma questão de inteligência, e nesta casa tem que se pugnar pela inteligência e pela ciência. Portanto, é só isto que eu quero aqui puxar e chamar. Quando querem pôr o setor agrícola a produzir com competitividade, protegendo o ambiente, matando a fome no mundo, só unicamente agarrando neste conjunto de parâmetros é que podemos lá chegar. E ao Sr. Deputado do PP, disse-me aqui uma coisa que eu não gostei de ouvir. O agricultor não aplica conforme vem no rótulo. É uma sensação como agricultor, também como professor, porque também já dei aulas, que me custa ver, muitas vezes, nos argumentos que saem desta casa, que o nosso setor agrícola, há muito tempo, infelizmente, a televisão pública e a privada, muitas vezes ainda continuam a mostrar o burrinho com a cenoura à frente, o agricultor português já evoluiu bastante. Deixem-o trabalhar. E deem-lhe condições para ele trabalhar. Acabem com os ministros que nos tiram a força das associações para continuarem a ter produções integradas e proteções integradas fomentadas pelas associações. Portanto, que deram um cabo por completo deste tipo de movimento associativo e neste momento não há um apoio nenhum. Portanto, se o agricultor ainda não está mais à frente, é porque muitas vezes as emanações do poder político muitas vezes coartam a capacidade de se poder avançar noutro tipo de caminhos. Era só isto, não me queria... Obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu venho, isto quase que está aqui, o Portugal geograficamente quase todo representado. Eu venho do Centro-Norte, venho da zona de Mondego, e não queria deixar de deixar passar aqui em claro algumas questões. E gostava de vos dizer, também como aqui o José Maria Falcão falou, venho aqui sobretudo também como agricultor, e basicamente como agricultor. E aquilo que eu vos queria dizer era o seguinte, aproveitando também nas palavras do Sr. Deputado Pedro Lins, há 4 anos, efetivamente, houve uma visita ao Mondego da dita comissão parlamentar. E eu, por acaso, gostava muito e tinha todo o interesse em conhecer o relatório, uma vez que foi, julgo que foi muito interessante, e estou-me a lembrar ali, o Sr. Deputado esteve lá, passaram lá pelos campos de Mondego. E aquilo que eu vos queria dizer é uma coisa muito simples. Eu venho de, como vos disse, Vale Mondego, e felizmente, e é uma coisa que me honra muito, Portugal tem dado um grande e bom exemplo para o mundo internacional agrário. Ou seja, nós temos sido até aqui uma referência de, tanto a nível de como é que nós conseguimos dar a volta às medidas de coexistência, que foi através das tais zonas de produção que conseguimos implantar, não só através da lei apertada que nós temos que cumprir, bem como a nível de produtividade. E posso-vos dizer, e é uma coisa que me orgulha muito, nós produzimos ao melhor do mundo em produções por hectare. E associado e aliado a isto, Eu gostaria de vos pôr a pensar e fazer-vos só este cenário. O Vale Mondego não é como no Sul. Ali a média de explorações são muito, muito pequenas. Há 4 ou 5 é que já têm alguma relevância em termos de área. Eu posso-vos dar um exemplo. Nós conseguimos fazer uma zona de produção, nós, agricultores. Uma zona de produção que nós tivemos que falar, tivemos que nos juntar. Somos à volta de 400 agricultores, só para fazer 581 hectares. E são 2.921 parcelas. Vejam o trabalho que isto não deu, mas notem bem, e eu friso e reforço. Isto são os agricultores, não são as multinacionais, nem nada dessas coisas. Isso não interessa para nada. Aliás, eu, se me permite, aliás, eu considero uma pessoa rural. Basta olhar também para as minhas mãos. Não obstante também ter estudado, mas adoro aquilo que faço. E uma coisa que eu acho que faz muita falta é, de quando em quando, quando é necessário, é ver-vos lá. Venham, apareçam. E nós conversamos, porque muitas vezes estamos aqui na cidade. Não estou a acusar ninguém em particular, mas eu às vezes eu ouço argumentos que eu peço desculpa, eu fico indignado. Eu fico completamente indignado. E então, para nós julgarmos aquilo que eu acho que é o bom senso, na minha perspectiva, é também ir conhecer e ver as dificuldades que nós atravessamos. Relativamente a outra questão, também gostaria de fazer aqui um grande ênfase. Sou também diretor da Cooperativa Agrícola de Coimbra, em que essa cooperativa transaciona umas boas dezenas de milhares de toneladas de milho. Eu posso-vos dizer que cerca de 20% do milho é transgénico. Mas para não, era-nos prática, em termos de logística, era quase impossível nós estarmos a separar o milho transgénico do não transgénico. Nós vendemos tudo como sendo transgénico e ninguém se incomoda com isso. E, aliás, vendemos como sendo transgénico e vai identificado como transgénico. Para além disso, temos outros agricultores que estão dentro da nossa zona de produção que não produzem transgénico por opção própria, mas ele é vendido como transgénico. Portanto, eu teimo um bocado nesta questão, que é, parece que o transgénico é um bocado o bicho-papão, mas há aqui um grande facto, que isto em tom de desabafo, que é o seguinte: quando chegar a fome, não chega, as pessoas não vão querer saber de onde é que vem o que é que se faz. E, acima de tudo, eu, a percepção que tenho e daquilo que eu tenho lido, e a percepção que eu tenho, e daí eu dizer que julgo que é muito importante e gostava muito que vocês pudessem colaborar nesse sentido, é verem o que é milho híbrido convencional e o milho híbrido transgénico, e um com broca e outro sem broca. Um não tem micotoxinas, a qualidade é completamente diferente, a produção está mais assegurada. E daí, eu não quero também estar-me a alongar, com certeza que haverá mais alguém que quer falar em alguma coisa. Acho que era, gostava que pensassem neste meu grande desabafo e meu pedido para aparecerem. Uma última nota final. Há uma coisa que acho que vocês também não iriam gostar. Este ano recebi umas cartas, já vou na segunda leva de cartas, de um grupo, não sei de quê, Campo Aberto, por acaso aquilo que não me interessa, não memorizo. Devido à base de dados que o Tribunal decidiu que podia ficar, eu tenho pena, e eu preocupo-me, a minha forma de ganhar a vida é no campo, e eu tenho pena é que, efetivamente, não seja vedado a identificação das pessoas para depois não nos andarem a amassar, para não fazermos transgénicos por isto e por aquilo e por aquilo outro. E isto aconteceu desde que foi justamente dado, foi tornado, para ser tornado público. Onde é que nós estamos? Eu, felizmente, tenho a minha vida, é transparente e pública. E muito obrigado a todos.
Desculpe, sei que estamos a ultrapassar. Eu gostava só de transmitir também, ainda na sequência deste convite do João Grilo relativamente às visitas, que eu espero que possam realmente efetuar em setembro, conforme vai ser sugerido pelo grupo do Partido Social Democrata, que, do ponto de vista científico, também teremos todo o prazer em receber os senhores deputados para que possam ser esclarecidas também quaisquer dúvidas relativamente a qualquer tipo de evento, à forma como são produzidos os transgénicos, à forma como são, como lidamos com eles no laboratório, quais são as questões relativamente à segurança que são abordadas para que possam chegar ao mercado. Portanto, fica aqui, neste aspecto, fica aqui o convite à Comissão de Agricultura relativamente a esse.
Eu queria rapidamente só referir uma questão que o professor deputado Pedro Lins, há sempre professor Lins, que um comentário que fez, que foi: nós vemos todos os dias gente a favor e gente contra. Há uma preocupação que nós temos que ter, é que quando vamos ver os a favor e a contra, qual é a base de trabalho deles? E muitas das vezes é-se contra porque se é contra, porque se ouviu dizer... Não, nós temos que ir ver quem é este senhor que é a favor. Onde é que este senhor trabalha? Qual é o trabalho que ele tem feito? Em que instituto é que ele trabalha? Este senhor que é contra, o que é que ele faz? O que é que ele já publicou? Que referências é que ele tem? Porque podemos ver também que, recentemente, um grupo de cientistas suecos, 40 cientistas suecos, fizeram uma declaração em que, se não são permitidos os ensaios com geneticamente modificados na Europa, a ciência na Europa vai ser completamente travada, porque hoje em dia muitas dessas tecnologias são utilizadas na ciência, na medicina, na indústria, portanto, há que ter em conta quem é que é a favor e quem é que é contra e quais são as bases. Referi os aspectos económicos. Os aspectos económicos são evidentes e serão tão mais evidentes quanto mais benefícios as culturas geneticamente nos trouxerem. Se nos permitirem reduzir os herbicidas, os pesticidas, se nos permitirem reduzir os fertilizantes, o agricultor à partida tem um custo de produção menor e vamos ao encontro do Sr. Deputado Manuel Fialho, em que nos tornamos mais competitivos. Relativamente a uma questão que o deputado do Partido dos Verdes, o deputado João Luís Ferreira, José Luís Ferreira, que colocou: a França e a Alemanha impediram a utilização destes organismos geneticamente modificados. Sabe porquê que eles proibiram? Porque eles são exportadores de milho. Para onde? Para Portugal, para a Espanha e para a Itália. E a eles não lhes interessa que Portugal, Espanha e Itália produzam mais e importem menos. Portanto, é tão básico, é tão simples como isto. E às vezes é um bocadinho curioso como é que estes países tomam estas decisões muito perto das eleições, porque são critérios que não são os tais baseados em decisões, em conselhos dos cientistas. E relativamente ao problema dos agricultores, um agricultor quer saber ou não se o outro do lado faz ou não, o professor Pedro Fevereiro já respondeu, não sei como é que ainda há esse argumento que não se consegue saber quem. O agricultor João Monteiro Grilo já disse que recebemos propaganda nas nossas moradas particulares relativamente aos geneticamente modificados. E há só uma coisa que eu queria dizer aqui. Se continuamos a insistir no problema da coexistência, a Terceira Guerra Mundial vai ser provocada por agricultores, porque a coexistência entre agricultores existe desde sempre. E nós sempre conseguimos lidar com isso. Portanto, eu posso ter um agricultor ao pé de mim que não usa técnicas conservacionistas. Há uma forte chuvada, há erosão e o solo todo desse agricultor vem para cima de mim, como me aconteceu aqui há uns anos. Há agricultores, meus vizinhos, que a erosão do agricultor ao lado conseguiu tapar uma cultura de tomate. E, portanto, se vamos entrar nesta guerra, então é preciso ter muito cuidado, porque os agricultores vão entrar então todos em guerra, porque a coexistência entre agricultores sempre existiu e sempre resolvemos. Obrigada.
Muito obrigado. Agradecer a vossa presença, os diferentes pontos de vista que aqui deixaram, os esclarecimentos que deixaram também às questões que foram colocadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Até porque também não escutei o meu tempo. Não, mas era uma nota muito rápida. Eu creio que uma das questões essenciais que vale a pena continuar a trabalhar é no sentido de aproximar aquilo que é o trabalho feito pela Agência Europeia de Segurança Alimentar e aquilo que é feito em cada um dos países em matéria de investigação. Isto é, existe uma enorme discrepância entre aquilo que é o trabalho feito pela agência, que é uma agência centralizada, e aquilo que são os trabalhos feitos em cada um dos Estados-membros. E, portanto, essa aproximação é essencial para dar credibilidade ao sistema. Porque o problema da política, quem está... E nós aqui temos uma intervenção mínima sobre essa matéria. Ora, quem está em Bruxelas a trabalhar nesta matéria normalmente tem alguma desconfiança num organismo demasiado centralizado que toma decisões relativamente a esta matéria. Portanto, valia a pena, apesar de tudo, do ponto de vista da investigação, quem trabalha nisso e quem tem competências nessa matéria, de pressionar no sentido de uma maior articulação, de uma maior participação das entidades nacionais nas decisões de certificação e controle.
Muito obrigado. Esta audiência não esgota as possibilidades que os senhores têm de contactar os diferentes grupos parlamentares individualmente e, portanto, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença aqui e fazemos apenas um curto intervalo nos nossos trabalhos para podermos receber os nossos convidados que estão já no exterior, a APA Arroz. A APA Arroz.